própria.
Ixi.
Meu iPad está com vontade própria. Ele digita quando ele quer, ele digita o que ele quer, ele dá espaço quando não tem, ele passa para a
Ele
página
está querendo
seguinte.
pegar férias, Renê.
É, esse aqui acho que está querendo se aposentar. Eu acho que esse aqui é caso de aposentadoria. Ai, ai, preciso tomar vergonha na cara. Bom, vamos abrir a palavra de Deus aí, Mateus 22, 22, 35.
Pode subir.
Mateus 22, 35. É 35 ao 40. Não, acho que não precisa ser ao 40, não. Só, até o 40, isso aí, 35 ao 40. Alguém quer ler? Alguém já abriu?
Já abri.
Quem falou?
Eu.
Então vai, Carol, leia. A leitora oficial.
Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: Ame o seu próximo como a si mesmo. E destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas.
Amém? Então,
Amém.
olha só, né? Então, quando os fariseus, os saduceus quiseram pegar Jesus, né? Eles queriam, na verdade, pegar ele alguma coisa. E eles fazem uma pergunta para ele, pondo ele à prova, né? Qual é o maior mandamento? Ele fala: amar o seu Deus, né? De todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e amar ao teu próximo da mesma forma. E o que que eu vejo nisso, né? Porque assim, hoje é tão difícil, como a gente a qualquer situação difícil, qualquer coisa que já aconteceu nas nossas vidas, ou seja situações financeiras, sejam algumas atitudes que nós passamos no nosso dia a dia, a gente sabe, muitas vezes desejam até o mal das pessoas. Né, que elas passem a mesma coisa que a gente, que elas vivam a mesma coisa que a gente viveu, ou sei lá, ou pegamos raiva da pessoa e desejamos o mal dessa pessoa, naquele momento, talvez um momento de raiva, não que seja às vezes uma coisa pensada, uma coisa premeditada, mas às vezes por aquela situação a gente passa a ter esse sentimento exatamente de raiva mesmo, né? Por um momento de raiva, sabe, de furor, de ira, e desejar aquele mal daquela pessoa. E aí Jesus fala assim: amar o teu próximo, né? Então, muitas vezes a gente acha que esse próximo é só aquele que está perto da gente, mas quando ele fala em amar o próximo, ele fala amai, né, a todos, a todas as pessoas. E aí eu comecei a meditar nessa palavra e aí Deus me levou em Atos 9, de 1 a 20, que, cara, eu acho que é sensacional essa passagem, porque é uma passagem que fala muito com a gente, como nós, homens, e como somos. E aí, da mesma forma, como ele nos ama. Que é a conversão de Paulo, de Saulo, né? E que diz assim, ó. Eu vou ler, é uma passagem grande, 9, de 1 a 20. Então vamos lá. A palavra de Deus diz assim: então é Atos 9, de 1 a 20, amém?
Amém.
E Saulo, posso ler?
Por favor.
E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias ao Senhor: De muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais e dos sacerdotes para prender e a todos o que invocam teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome adiante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel, e eu lhes mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Então, por que eu li tudo isso? Porque a gente entender todo o contexto que a gente está vendo aqui. Em primeiro lugar, quem era Saulo? Saulo foi um rapaz que ele foi criado dentro das sinagogas, aprendendo aos pés de Gamaliel, que era um dos maiores sumos sacerdotes, um dos maiores escribas, um dos que, né, que é dos não era senhores, mas era mestres, né, da lei. E desde pequeno e desde novo, ele já era muito observado por todos, porque ele conhecia muito, ele falava, ele discutia sobre a palavra, ele conhecia muito sobre a palavra. Então, era um cara que já era, desde pequeno, já visto como uma promessa no meio dos sacerdotes. Mas vejam só, quando a gente começa a estudar e ver como ele era um perseguidor, talvez a gente passe a julgá-lo. E a gente, como sempre, nós não... Como você vai falar assim? Pô, cara, você vai amar esse cara. Você vai amar o perseguidor. Você vai amar a um dos piores de todos, porque quando a gente lê sobre Estevão, que foi o primeiro mártir, o primeiro a morrer nas mãos, né, dessa galera... eu acho que pior não era aqueles que estavam apedrejando, porque talvez aqueles impelidos pela multidão, num momento de raiva, ele estava apedrejando a eles. Amém? Num momento de raiva ali, né, todo mundo apedrejando, apedreja todo mundo. O pior de tudo era Saulo. Ele só observava como, sabe, uma satisfação ali. Porque quando você lê ali, você vai ver em Atos, Atos 7:58, você vai ver que ele estava apedrejando, antes de apedrejar, puseram ele para fora e colocaram as roupas aos pés de Saulo, porque ele estava ali só observando, tipo, gostando daquilo que ele estava vendo. Então, olha o coração desse homem. Era um coração maldoso, um coração mau. Mas, olha só como são as coisas. Para Deus, ele não olha como o homem vê. Ele não vê como o homem vê. E nem ama como a gente ama. Porque quantas vezes nós julgamos as pessoas que nós vemos e nós não entendemos o amor de Deus. Né? Às vezes, pessoas que você sabe, sei lá, um vizinho que te enche, um cara que sabe que tá te amaldiçoando, até eu estou vivendo isso esses dias aqui, Deus está me fazendo, talvez, praticar com um marceneiro que é meu vizinho, de frente. Eu falei, pô, vou fazer um serviço, eu tenho um marceneiro super bacana que faz as coisas comigo, é um senhorzinho, e eu sempre faço coisas com ele. Ele foi lá dar orçamento, eu vi que ele estava muito enrolado com o serviço, com tudo, eu falei, pô, tem um vizinho meu aqui, fez um preço bacana, tudo, vou fazer com esse cara, né? O cara é meu vizinho. Cara, eu tô passando o maior estreito com o cara me enrola, o cara me, sabe? Pô, esses dias me mandou uns áudios aqui que eu falei só Jesus ontem à noite. É, eu dei um sinal pro cara, ele não me entregou nada e queria que eu desse mais dinheiro, sabe? É, tipo, tem que praticar o meu amor por essa vida, mesmo o cara me fazendo mal. E é exatamente isso, imagina só para esses cristãos. E eu creio que algum crente de verdade estava orando por ele. Aquele momento ali que estavam apedrejando, talvez até ali Estevão, naquele momento, ele né, fez como Jesus, né, não sabe o que estão fazendo, né, que Deus possa perdoá-los. E eu creio que as orações dessas pessoas chegaram a Deus. Né, em Tiago 5,16, fala sobre oração. Né? Então, Tiago 5,16, vamos lá, Tiago 5,16, fala assim a palavra de Deus: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, às vezes nós estamos passando por uma situação e quando você ora, você nem sabe o que você está vivendo, o que você está fazendo, você está intercedendo por alguém e às vezes você não está enxergando o que está acontecendo no mundo espiritual, mas Deus está recebendo a tua oração e já está agindo. E é exatamente o que acontece aqui com Saulo. Quando ele está a caminho de Damasco, e aí Jesus, né, que é Deus, aparece para um cara que estudou a vida inteira sobre Deus, e ele mostra aqui que ele não conhece Deus, porque ele fala, quem és tu? Então ele não conhecia, não sabia, então por mais que ele estudou a vida inteira, por mais que ele ficou aos pés de Gamaliel, ele não conhecia Deus. E aí Jesus, com todo amor e carinho, mostra que ele conhece Saulo, chama ele pelo nome, Saulo. Saulo, por que me persegues? Então, com todo amor do mundo, ele constrange esse homem. E esse homem tem o quê? Uma experiência sobrenatural com a glória de Deus, que fala que veio uma luz, e aí ele fica cego. Amém? Mas o que eu vejo aqui, porque às vezes muitos de nós já estudamos, já frequentamos outros lugares, já tivemos em outros lugares, e talvez quantas vezes você vai a algum lugar, eu mesmo conheço lugares que você vai, você fala do Espírito Santo, fala de milagres, as pessoas não conhecem, vai às vezes numa batista tradicional, numa presbiteriana, eles têm um argumento dizendo que né, o Espírito Santo operava naquele tempo, e que no dia do Senhor ele vai operar de novo, mas eles não acreditam que o Espírito Santo está entre nós, operando no dia de hoje. Por quê? Porque talvez eles aprenderam também a vida inteira que o Espírito Santo não opera, que operou naquele tempo, mas que não opera hoje. E por que talvez eles vivam isso também? Porque eles talvez não viveram também. eles não tiveram uma experiência impactante com o Espírito, ou nunca viram um milagre, ou nunca viram uma maravilha, nunca viram uma cura, nunca viram, né, Deus operar nada no meio deles. Talvez porque também eles nunca atraíram essa presença para eles. Amém? Nunca creram, nunca tiveram fé. E talvez quando eles vivenciarem um milagre, como eu vivenciei algumas vezes, tem alguns testemunhos para contar, talvez vocês já tiveram alguns testemunhos que vocês possam contar, talvez vocês possam exatamente, né, e pregar para essas vidas e orar para que eles também se convertam, conheçam a Deus e tenham essas experiências. Amém? Porque às vezes essas pessoas, esses más que você fala, cara, não é possível que Deus ame uma pessoa, né? Eu faço tudo certinho, eu ando tudo correto, né? Deus me ama, tudo bem, mas eu sou correto. Como Deus pode amar essa pessoa que matou, né, um pai de família? Como Deus pode amar esse traficante que tem vendido drogas? Como Deus pode amar? Como ele me ama? E às vezes a gente não entende, não consegue entender esse amor de Deus. Amém? Mas quando você vê sobre a vida de Saulo aqui, e você vê ele tendo um encontro com Jesus, vendo ele ter uma experiência com Deus, e aí você vê que ele fica cego e ele vai para casa, né, de Judas, né? E a gente sabe de tudo isso porque a gente vê aqui Deus falando com Ananias para ir até essa casa para falar sobre ele. O próprio Ananias questiona, fala, cara, mas o Deus, tipo, acho que ele ficou com medo na hora, né? Ele falou, pera um pouquinho. Deus, mas você sabe o que você está pedindo para mim? Você, tipo, falando para Deus como se Deus não soubesse, né? Cara, você sabe quem é Saulo? O cara persegue, o cara prende, o cara mata os cristãos. Eu sou um cristão, você lembra disso, Deus? Eu sou um cristão, o cara vai me matar, o cara vai me prender. Deus dá uma missão para Ananias, que quantos de nós questionaríamos isso? Fala, cara, mas se eu for lá, capaz de o cara me prender. Só que ele escuta a voz de Deus. Ele anda com Deus. Ele conhece a vontade de Deus, ele conhece o Espírito de Deus, ele conhece o poder de Deus, e ele vai até ele. E me chama muita atenção, porque se você vê, foi tão impactante esse encontro de Saulo com Deus, que ele fica 3 dias, olha como fala a Bíblia, ele fica 3 dias sem enxergar, sem comer e sem beber nada. Esse encontro com Deus foi algo assim que deve ter vindo, sabe, que ele ficou 3 dias, acho que pensando em tudo, pensando talvez em Estevão sendo morto, pensando em todos os cristãos que ele estava perseguindo, pensando talvez na raiva que ele estava sentindo dos cristãos, sem conhecer a Deus e os propósitos de Deus. E quando ele tem um encontro com o Espírito Santo, ele passa a amar aqueles que ele persegue. Vocês entendem? Então, só o encontro com essa glória de Deus e com a presença de Deus é que transforma as nossas vidas, que faz com que a gente venha a amar a essas que nos perseguem, esses que nos fazem mal. E é isso que a gente precisa, é ter esse encontro como ele teve. E entender que o amor de Deus não é como o meu amor, como o teu amor. E que independente daquilo que essas pessoas fizeram, a gente tem que amar a elas como Jesus amou. Em 1 João 2,9 diz, aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Meu Deus, olha isso. Então, se eu falo, né, que eu estou na luz, que eu ando com Deus, mas eu odeio algum irmão, a Bíblia fala que isso é mentira, que eu continuo em trevas. É muito sério isso. É muito sério. Amém? E aí a gente vê o quê? O amor de Estevão. Que ele entendeu o que ele precisava fazer, ele vai até Saulo, E a Bíblia aqui conta que ele impõe as mãos nesse homem. Olha lá, vamos lá. Ó, voltar lá. Fala que... Deixa eu procurar aqui, ó. Entrou, ó. E Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhe as mãos disse... Olha isso. Irmão Saulo. Cara, então, você imagina para Saulo, sabendo de tudo aquilo que ele fez, de todos aqueles que ele perseguiu, ele tem um encontro poderoso com Deus. Deve ter tido uma experiência assim profunda ali com o Espírito Santo naquele momento. Imagina você encontrar o próprio Jesus. Não é? E aí vem um cara que ele perseguia, põe a mão lá no ombro dele e fala assim, irmão Saulo, o cara recebe o amor de alguém que ele perseguia, de alguém que ele queria matar, de alguém que ele estava perseguindo para prender, e o cara põe a mão nele e ele recebe aquele amor. Então eu acho que Saulo em 3 dias teve um intensivão com Deus, assim, um encontro assim tão poderoso com a glória de Deus, que tudo aquilo que ele aprendeu a vida inteira, tudo aquilo que ele viveu a vida inteira, tudo aquilo que o pai dele falou, tudo aquilo que a mãe dele falou, que ensinou, que ele viu, que ele frequentou a sinagoga, que ele, né, que ele ia lá, sei lá, no, nos cultos de domingo, lá no, na sinagoga. E, cara, estava acabando por ali, morreu tudo ali, naquele momento. A vida dele mudou da água para o vinho, assim, de uma hora para outra, ele mudou até de nome. Então, a gente tem que entender que os propósitos de Deus, a vontade de Deus, não é como, são como as nossas. Nós, como homens, né, quantas vezes nós julgamos as pessoas por aquilo que elas fazem, por aquilo que elas fizeram para nós, mas a gente esquece que a gente tem que orar e perdoar, e muitas vezes o perdão a gente não sente, a gente não vai sentir o perdão na hora. Talvez a raiva, né, aquela raiva forte naquele momento, ela passa, ela vai passar com o tempo, mas eu tenho que liberar esse perdão. O perdoar é uma prática diária. E quanto mais você ora por aquela pessoa, mais você sente esse perdão. E você libera. E com certeza, a gente tem, quando a gente começa a olhar com o olhar de Jesus, né, ele vê Saulo, ele fala para Ananias, cara, vai lá, porque eu tenho uma grande obra para fazer com esse cara. Olha isso, cara. Então nós estamos vendo que Ananias... Lembra que eu falo sempre, às vezes você está pregando para alguém, talvez você não vá pregar para milhões de pessoas, mas às vezes você está orando por alguém que vai fazer isso. Às vezes você vai lá impor as mãos e falar um Jesus te ama para alguém que vai fazer a diferença nesse mundo. Talvez Ananias nem imaginava. Deus falou, eu tenho um plano na vida desse cara, vai lá. E ele obedeceu, e ele foi, e ele orou. E quem foi Saulo, cara? O cara que escreveu, né, mais da metade do Novo Testamento, que pregou para diversas igrejas, que plantou igrejas, né, que ajudou quantas pessoas a difundirem, né, o nome de Jesus nessa terra. E é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que praticar todos os dias a palavra de Deus, praticar o nosso amor às pessoas, o amor de Jesus, buscar a presença de Deus para que a gente entenda e passe a orar, não com os seus olhos, porque, né, às vezes a gente vai orar por quem? É normal isso, a gente ora pela esposa, pelo marido, pelos filhos, né, pelo pai, pela mãe, pelos nossos familiares. Não, difícil Deus. A gente entrar na presença de Deus e orar pelo pior inimigo nosso. Orar pelo traficante, né, que faz um movimento na rua, ou que vendeu uma droga para o teu filho, para o teu sobrinho. Não é difícil? Difícil é a gente praticar o verdadeiro evangelho de Jesus, o amar ao teu próximo como a ti mesmo. E ele não coloca condições para o amor. E ele mostra aqui esse amor pela vida de Paulo, pela vida daquele que tinha acabado de ver e de se deliciar com a morte, né, do primeiro mártir, né, da Bíblia, né, que foi Estevão. E a gente, às vezes, porque foi, sei lá, foi perseguido, foi alguém falou mal de você. Você imagina? Eu escutei um negócio esses dias que eu achei sensacional. Imagina Estevão encontrando, ele se encontrando lá no céu junto com Paulo, e aí Paulo falando, e aí Estevão, como é que foi, né? Você morreu, doeu, né? Os caras te apedrejaram e tal, como é que foi? Doeu e tal, mas tá tudo bem, né? Glória a Deus e tal. E aí o Paulo, né? Você foi decapitado, como é que é? Doeu, né? Como é que foi? Não, doeu um pouco e tal, né? E os mártires ali falando, né? E Pedro sendo crucificado de ponta cabeça, não é? E aí a gente chegar lá e falar assim, e você? O que você sofreu, né? Ah, poxa, um irmão da igreja lá falou mal de mim, né? Ou me perseguiu lá no Insta, né? Falou mal de mim nas redes sociais. Cara, a gente vai falar assim, meu Deus, né? Que vergonha. A gente muitas vezes se sente dodói por situações, né, tão, sabe, tão insignificantes perto de um mártir da fé. Quando a gente lê um mártir, como ele morreu, né, para defender a palavra de Deus e o amor de Jesus, Estevão, em nenhum momento, ele sabe, ele se levantou, ele, na verdade, ele só pregou a Jesus, pregou a palavra, né, deu nome ao pecado, e por isso ele morreu. Comecei a ler lá Atos 7 inteiro, é show essa passagem, é demais. Porque muitas vezes a gente passa a conhecer até os judeus, né, através dessa passagem. E tem algumas coisas lá que muitas vezes as pessoas passam e não enxergam, né, nessa passagem que fala sobre a estrela de Rinfã, que fala sobre algumas coisas da palavra, né, sobre os judeus, que tem um contexto muito rico nessa passagem de Estevão. Mas o principal hoje é imaginar isso, né, e como Jesus, ele amou aquele que os perseguiam, e aqui ele está amando, né, a Paulo, e aí a gente vê quem é. Então, por isso que a gente tem que orar pelas pessoas. Eu sou fruto de oração, eu tenho certeza disso. Né? Quanto mal, de repente, claro, minha mãe orou por mim, e filho, a gente, independente de quem é e o que fez, ama, né? É um amor incondicional. Mas eu vi muitas pessoas que oraram por mim sem me conhecer, assim, né? Que pegaram e intercederam pela minha vida. A Van, né, com minha esposa, ela não era, ela é minha namorada, intercedeu por mim. Ah, tinha uma mulher lá na loja dela, que era gerente dela, a Ana, que eu nem conhecia, que chamava a Van e falava, Van, acredita nesse cara, quem era eu? Vamos orar por ele. E ela pegava, dava a mão para a Van e orava por mim, sem me conhecer. Porque ela via que a Vanessa, né, ela sofria com isso, mas ela via que eu era uma vida, e que eu tinha um potencial na mão de Deus. E ela chamava a Van para orar por mim, interceder por mim. Então eu sei que eu sou fruto de oração, que Deus me conhecia pelo nome, sabia quem eu era e o que eu fazia, e que ele me chamou. Como ele chamou a... Né, o meu testemunho é muito parecido com o... Eu contei domingo lá, né, na domingo, não esse aqui, o outro. Eu preguei, né, lá no Bola, e eu falei do meu testemunho. Fazia muito tempo que eu não dava o meu testemunho. E eu falei sobre isso, é exatamente o encontro que ele teve, eu também tive. Que foi um marco, que é exatamente esse impacto que muitas pessoas com o Espírito Santo, que as pessoas não tiveram e por isso não conhecem. Né? Que Saulo pregou tanto, estudou tanto, falou tanto das coisas de Deus e não conhecia, porque não tinha tido experiências com ele. Que aí quando ele teve experiência, marcou a vida dele, de uma vez. Sim. Amém? E a gente vê muitos aqui, né, na Bíblia, da mesma forma. A gente vê Pedro, né, quanto trabalho Pedro deu, quanto ele deu para Jesus. E a gente vê esse cara, em quem ele se transformou. né? Um homem que pregou a palavra de Deus, Jesus disse, né, que edificarei, né, sobre essa rocha, né, a minha igreja, e o cara que saiu pregando e mesmo iletrado, mesmo sem estudo, pregava e 3 mil se convertiam. Então a gente tem que entender que, independente de quem é, a gente tem que perdoar. Aquele perdoar 70 vezes 7, orar pelas pessoas, saber que a nossa oração, às vezes você não está vendo, mas aqui a Bíblia fala: orai, e saiba que a oração do justo muito pode em seus efeitos, né? Em Tiago 5,16 nós lemos. Então a sua oração, saiba que ela está, muitas vezes a gente não está enxergando, mas ela está surtindo efeito no mundo espiritual. Né? Às vezes a gente orou, e às vezes aconteceu alguma coisa, talvez como essa Ana, né, que o pessoal orou aqui, intercedeu por ela, e ela mesmo assim ela veio a falecer. Mas os propósitos, os desígnios de Deus, a gente não sabe. A gente não sabe, Deus tem propósito em todas as coisas. A gente não sabe se Deus resolveu recolher por algum motivo, e tem um motivo por trás de tudo isso, mas não tá, a gente não cabe a nós questionarmos, mas continuar orando e acreditar que as nossas orações sim têm efeito. Quantas pessoas a gente tem aqui, testemunhos daquilo que fez, que a gente pregou, que a gente falou e que a gente orou e a gente viu as coisas acontecendo. Então é continuar crendo, continuar acreditando, continuar orando, perdoando, porque Deus sabe de tudo. E aqui a gente vê, né, a bondade de Deus e o amor de Deus. Amém?
Amém.
Amém.
Alguém quer falar alguma coisa a respeito dessa palavra?